Muito boa tarde a todos. Iniciamos hoje o processo de discussão na especialidade no âmbito deste grupo de trabalho relativamente ao regime jurídico de supervisão de auditoria. Conforme terá sido indicado à CMVM, nós utilizaríamos aqui uns primeiros 10 a 15 minutos como a título indicativo para uma primeira apresentação relativamente àquele que é o vosso parecer sobre esta matéria. Seguidamente, cada um dos grupos parlamentares faria um enquadramento e colocaria um conjunto de questões aproximadamente no tempo de referência de 5 minutos e depois, no tempo restante, a CMVM teria obviamente a oportunidade de responder e de acrescentar a informação que tiver por bem. Temos connosco o Sr. Deputado Virgílio Macedo e Elsa Cordeiro do PSD, o Sr. Deputado Ivo Oliveira do PS, o Sr. Deputado Miguel Tiago do PCP. Calculo que eventualmente o Bloco de Esquerda se junte entretanto a nós. Eu, enquanto coordenador do Grupo de Trabalho, farei, e se houver aqui alguma questão que fique por esclarecer, que seja, digamos assim, especialmente sensível do ponto de vista daquilo que é o entendimento também do CDS sobre a matéria, utilizarei, se me permitirem depois no final, digamos, o meu duplo papel de coordenadora e representante também do CDS no grupo de trabalho, e portanto não me alongando mais e sem mais demoras passaria a palavra à doutora Gabriela Figueiredo Dias, que vem à representação da CMVM, acompanhada pela doutora São Igreja e pelo doutor António Delicado. Sejam bem-vindos e muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Vera Rodrigues, e muito obrigada a todos os senhores deputados que tomaram um pouco do seu tempo hoje para vir aqui discutir este projeto. Vou procurar não gastar os 10, 15 minutos que me são concedidos com a brevíssima apresentação que preparámos para, enfim, dar o enquadramento daquela que é a nossa perspectiva sobre esta proposta. Estarei depois, obviamente, à disposição para todas as questões que quiserem colocar, que admito que sejam muitas e todas elas interessantes. Ora bem, este novo projeto, este novo regime jurídico da atividade de auditoria, cuja proposta está aqui em discussão, visa substituir, essencialmente, o modelo atualmente existente do Conselho Nacional de Supervisão da Auditoria por um novo modelo, de acordo com o qual a CMVM, Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, é a entidade escolhida e designada para, no futuro, exercer esta supervisão. Esta alteração, em abstrato e não concretamente, quanto à opção de escolha da CMVM como entidade futuramente responsável pela supervisão. Esta opção ou esta alteração resulta de um imperativo do próprio direito da União Europeia, na medida em que este impõe agora, através dos novos da diretiva e do regulamento cuja transposição nos estamos a ocupar, impõe agora que o modelo ou o sistema de supervisão a escolher tem de ser necessariamente assumido ou encabeçado por uma autoridade de supervisão pública cujo órgão de gestão ou cujo órgão não pode incluir representantes da profissão. O que é que isto significa? Significa que tem que haver uma independência rigorosa da entidade de supervisão relativamente à entidade ou à associação que representa os profissionais. Este fator de exigência de direito europeu implica, ou sempre necessariamente, que qualquer que seja o modelo pelo qual se opte, a entidade ou a estrutura que venha a ser designada para o efeito não pode contar na sua estrutura com elementos que representem a profissão. Isto por si só implicaria uma alteração do modelo atualmente em vigor, na medida em que o Conselho Nacional de Supervisão da Auditoria é constituído pelo Banco de Portugal, pela ASF, pela CMVM, pela Inspeção-Geral de Finanças e pela Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. E, portanto, haveria aqui sempre necessidade de promover uma qualquer alteração ou organização, uma alteração a esta organização, a esta estrutura, de modo a assegurar esta independência relativamente à entidade que representa a profissão, por imperativo de direito europeu. As restantes alterações, obviamente, devem-se à necessidade de transpor a diretiva no que respeita a um conjunto de outros aspectos igualmente relevantes e, portanto, a proposta de que agora se está aqui a falar reflete precisamente esse processo e esse projeto de transposição da diretiva e de acomodação do direito nacional ao regulamento europeu. O novo modelo, ou o modelo que agora aqui se propõe, a nova estrutura que agora aqui se propõe, essencialmente assenta na atribuição da supervisão a uma autoridade com recursos próprios adequados ao cumprimento das suas funções, sendo que, por contraposição com aquilo que atualmente se passa com o CNSA, que não tem recursos próprios e conta com os contributos de cada uma das entidades que nele têm assento, o que, enfim, tem vindo a ser invocado como uma das causas possíveis de algumas ineficiências no funcionamento do CNSA. Por outro lado, a opção assenta numa preferência pela atribuição destas competências a uma autoridade pré-existente, evitando com isto custos adicionais com a constituição de uma nova autoridade e as demoras associadas à criação de uma nova estrutura de supervisão, designadamente por força de todas as obrigações e exigências a que agora estão sujeitas as novas autoridades de supervisão por força da lei quadro das entidades reguladoras e também por força da lei do orçamento do Estado. Há aqui, por conseguinte, um enquadramento legal que determinaria, caso fosse outra a opção possível, ilegítimo e abstrato, de constituir uma nova autoridade, que seria custos suplementares e uma demora possivelmente pouco compatível com as exigências atuais de medidas dirigidas a um reforço da supervisão da auditoria, por um lado, ao cumprimento rigoroso do prazo de transposição da Diretiva da Supervisão da Auditoria, que aponta para junho de 2016. Por último, invoca-se nesta escolha, como motivo ou fundamento desta escolha, ainda o facto de entre as diversas autoridades, designadamente do sistema financeiro, a CMVM dispor já de alguma experiência acumulada na supervisão de auditores, porque, até o momento presente, os auditores que auditam, que exercem funções em empresas ou em sociedades emitentes de valores mobiliários admitidos à negociação, e que prestam serviços no âmbito do Código dos Valores Mobiliários, têm necessariamente de estar registadas junto da CMVM e são objeto de supervisão por parte da CMVM, embora uma supervisão parcial, uma supervisão que cobre apenas determinados aspectos do funcionamento dos auditores e não toda a sua atividade, que é atualmente supervisionada pelo CNSA. Com esta proposta atribuem-se poderes reforçados de regulação e supervisão à CMVM, entre os quais destacam, por, enfim, serem aqueles que melhor caracterizam este novo regime e a atividade dos auditores, o registro de ROC de Sociedades Revisoras Oficiais de Contas, que é parcialmente atribuído à CMVM, muito parcialmente, sendo que a principal tarefa e responsabilidade de registro ou de inscrição continua a manter-se na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, explicarei isto depois um bocadinho melhor. A avaliação da respectiva idoneidade, instrução e decisão de processos sancionatórios, que atualmente são conduzidos pelo CNSA, controle de qualidade, que é atribuído em exclusivo, no caso do controle de qualidade da auditoria exercida sobre entidades de interesse público à CMVM, e em articulação com a OROC, com a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, nos restantes casos. A Ordem dos Revisores Oficiais de Contas mantém no quadro que está atualmente a ser proposto diversas competências no âmbito, ou neste quadro legal, designadamente tudo o que tem que ver com o acesso à profissão, portanto mantém a competência no que respeita à realização dos exames, as provas, a verificação da reunião das condições e dos requisitos para aceder à profissão, mantém a competência de formação inicial e contínua dos revisores oficiais de contas e ainda um aspecto muito importante que é o controle de qualidade dos ROCs e das sociedades revisores oficiais de contas que não exercem atividade em entidades de interesse público ou relativamente à atividade que desenvolvem em outro tipo de entidades, mais propriamente dito. Não obstante, de acordo com o quadro atualmente traçado, a CMVM será, de acordo com esta proposta, a última responsável pela supervisão, com possibilidade de intervenção direta sobre os ROCs e as sociedades revisoras oficiais de contas em quaisquer matérias. Isto porque, enfim, não é uma decisão casual, mas porque assim o impõe o atual direito europeu. Os instrumentos que estamos a falar, a diretiva e o regulamento, impõem que a autoridade que venha a ser designada como competente e responsável pela supervisão da auditoria e que tem de ser uma autoridade, repito, independente das entidades que representam a profissão, deve, ou tem de, melhor dizendo, ser a última responsável pela supervisão. Portanto, isto decorre, esta não é uma opção, é uma imposição de direito europeu. No que respeita, em especial, ao registro dos revisores oficiais de contas e das sociedades revisores oficiais de contas, a solução que está aqui traçada distribui, digamos assim, as competências pela Ordem dos Revisores Oficiais de Contas e pela CMVM. De que forma? O que está previsto é que os revisores oficiais de contas, ou os candidatos a revisores oficiais de contas, melhor dizendo, continuem a proceder à sua inscrição para efeitos de aquisição do título profissional junto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, como de resto não poderia deixar de acontecer. Este é também um imperativo legal e constitucional e, portanto, obviamente não se pode prescindir dele, nem se deve prescindir dele, porque obviamente pertence à Ordem o conhecimento e a experiência relacionados com todos os requisitos de acesso ao título profissional. E é isso que está previsto. Todos os atos de inscrição continuam a ser praticados junto da Ordem, sendo a Ordem que compete a responsabilidade, o poder e a competência de controlar, de alguma forma fiscalizar e decidir sobre a concessão do título profissional. O que é atribuído à CMVM? Partindo ainda do imperativo de direito europeu, repito, não se trata aqui de uma opção, mas de uma imposição, de atribuir à entidade responsável pela supervisão toda a responsabilidade por um conjunto de atos de supervisão, designadamente pelo registro, a CMVM tem de ter aqui qualquer tipo de intervenção. O que foi intensivamente discutido e ponderado, enfim, é a solução que aqui está consagrada. E a solução que aqui está consagrada, efetivamente, e é o contrário daquilo que se possa pensar numa leitura superficial, não implica encargos suplementares para os revisores oficiais de contas. Está previsto que, como dizia, toda a inscrição, todo o processo de inscrição decorra junto à Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, que depois comunica à CMVM o processo de inscrição, portanto, todos os elementos, ou aqueles que a CMVM entenda que são necessários para efeitos da constituição de uma lista de revisores oficiais de contas junto da CMVM, devendo os candidatos ao exercício de funções de interesse público, adicionalmente, em relação a esta inscrição junto à Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, simplesmente preencher um formulário e remetê-lo à CMVM, enfim, previsivelmente através de mecanismos online, embora isso seja depois, será depois, uma vez a lei aprovada, objeto de regulamentação, um simples formulário em que se requer o registro junto à CMVM. Portanto, não há encargos adicionais, não há custos adicionais, porque este ato, de acordo com aquilo que está atualmente previsto, não implicará quaisquer custos, nem quaisquer emolumentos, nem o que quer que seja, cabendo à CMVM, neste quadro, organizar a lista dos revisores oficiais de contas, mas promovendo uma supervisão adicional, designadamente no que respeita à idoneidade dos revisores oficiais de contas. Portanto, a CMVM assegura aquilo que o direito comunitário lhe impõe, lhe exige, que é o controle último, a supervisão última pelo registro dos auditores, de que forma? Recebendo toda a informação e toda a documentação e todo o processo de registro de inscrição junto da Ordem, adicionalmente com este requerimento de inscrição junto à CMVM, que, de acordo com aquilo que está atualmente em cima da mesa, será exigido para todos os revisores oficiais de contas que queiram e pretendam exercer funções de interesse público e, portanto, se pretenderem ter apenas o título profissional, mas não pretenderem exercer, não necessitam de solicitar o registro junto à CMVM, não perdendo com isso o título profissional. Há, por conseguinte, um ato adicional de requerer à CMVM a inscrição, que com este requerimento e na apreciação do pedido que lhe é feito, o que faz é, além, obviamente, do controle que terá de fazer daquilo que lhe é remetido pela Ordem, assegura, efetivamente, o registro desses auditores junto daquela entidade para efeitos de supervisão e para efeitos de controle da idoneidade, que é um aspecto que preocupa especialmente não só nesta atividade, como em todas as outras atividades atualmente no âmbito do sistema financeiro. É uma preocupação transversal, que não diz respeito apenas aos auditores, mas diz respeito a todos, e como sabem, têm vindo a ser feitos diversos acertos a nível de direito europeu e a nível de direito nacional, no que respeita ao controle da idoneidade dos membros dos órgãos de administração e fiscalização e dirigentes das instituições financeiras, das entidades cotadas, dos fundos de investimento, etc, etc. Isto é uma preocupação transversal que também aqui, enfim, merece a nossa adesão, na medida em que se pretende com isto assegurar um reforço do controle da idoneidade. Portanto, há um registro como ato de supervisão a priori por parte da CMVM e como forma de assegurar que a CMVM organiza a sua supervisão que está obrigada a fazer a posteriori. Supervisão esta que é, repito, independente da profissão e com um grau de eficácia administrativa que se pretende que seja, julgo eu, bastante elevado. Que outras novidades resultam desta proposta e da transposição da diretiva? O reforço do dever de ceticismo profissional, que existe já, obviamente, os auditores estão já obrigados a este dever, embora aqui se lhe dê uma visibilidade e uma consagração expressa e objetiva, que é, efetivamente, uma novidade e que é da maior importância. Por outro lado, procura-se, este é um dos designos e objetivos assumidos pela Diretiva e pelo Regulamento Europeus, a independência do ROC e das Sociedades Revisoras Oficiais de Contas através de um conjunto de requisitos substanciais, organizacionais e procedimentais, todos eles dirigidos a assegurar um reforço da independência. E há ainda um objetivo de reforço da transparência e da qualidade da informação prestada através da certificação legal de contas, designadamente pela imposição aos auditores, sobretudo aqueles que auditam entidades de interesse público, de não só de haver indicações mais claras e mais específicas sobre o conteúdo do relatório da auditoria, mas obrigá-los a um conjunto de outros comunicações e reportes que se destinam a assegurar uma eficaz e efetiva um efetivo diálogo entre o auditor e a entidade supervisionada, o auditor e o regulador e a entidade supervisionada. Portanto, haver aqui fluxos informativos suficientemente intensos e de grande qualidade que permitam às diversas partes conhecer tudo o que têm a conhecer para, em cada um dos seus papéis, exercer eficazmente o seu papel. O órgão de fiscalização da entidade auditada, o auditor enquanto responsável pela uma certa fiscalização, o supervisor enquanto responsável pelo controle, pela supervisão do auditor e, em alguns casos, da própria entidade fiscalizada. Há depois medidas específicas para reforçar a independência dos ROC nas entidades de interesse público, através de vários aspectos da revisão legal das contas, que dependem da sua dimensão, complexidade, a natureza das suas atividades, etc. Mas destacam-se aqui três aspectos fundamentais nesta matéria: a rotação obrigatória do revisor oficial de contas ou da Sociedade de Revisores Oficiais de Contas ao fim de 2 ou 3 mandatos, consoante estes tenham a duração de 4 ou 3 anos, portanto, em concreto, ao fim de 8 ou 9 anos, o que é reconhecidamente e universalmente reconhecido como um requisito fundamental e essencial para assegurar a independência do auditor, para assegurar que não se criam relações de dependência económica, de familiaridade, de autorrevisão, etc. Portanto, esta rotação é fundamental. A proibição de prestação simultânea de serviços de auditoria e determinados serviços distintos de auditoria, chamados serviços non-audit, portanto, proibição que decorre também do direito europeu de a mesma firma de auditoria prestar a uma entidade de interesse público em simultâneo serviços de consultoria e serviços de auditoria, ditas as coisas de uma forma simples, e ainda o estabelecimento de limites ao peso que os serviços prestados a uma mesma entidade pode representar no volume de negócios do revisor oficial de contas e da Sociedade de Revisores Oficiais de Contas. A proibição de prestação simultânea de serviços de audit e non-audit não é total. Há determinados serviços que podem ser prestados, mas quando isto sucede, eles só podem ter um peso relativo correspondente a 30% dos serviços prestados, na medida em que se pretende com isto assegurar, e é uma decorrência da diretiva, embora depois transposta em concreto no âmbito da liberdade que a diretiva, ou o regulamento, apesar de tudo, melhor dizendo, o regulamento confere aos Estados-membros, estabelece um limite para assegurar, designadamente, que as tais relações de dependência económica não se estabelecem e que, portanto, o auditor é sempre, em qualquer circunstância, absolutamente independente e absolutamente livre de exercer a sua atividade de auditoria, sem estar condicionado pelas relações económicas e de familiaridade que, porventura, estabelece com a entidade auditada, por via dos serviços de consultoria que preste. Há ainda medidas específicas que não vou aqui detalhar para assegurar, como já disse, um diálogo entre o ROC e a Sociedade, ou a Sociedade de Revisões Sociais de Contas e as autoridades competentes pela supervisão de entidades de interesse público e a densificação dos deveres do órgão de fiscalização das entidades de interesse público, que é um aspecto importante também, porque o regulamento não regula apenas, o regulamento europeu não regula apenas os auditores, mas as próprias entidades de interesse público, em certos aspectos, no que respeita ao seu relacionamento com o auditor, no que respeita aos deveres a que estão sujeitas perante o auditor e, por vezes mesmo, perante o supervisor. No que respeita ao regime sancionatório, há efetivamente alterações significativas, como tem vindo a ser sublinhado. As alterações em causa são, na perspectiva da CMVM, de acolher e de aplaudir, na medida em que estabelecem rigorosamente um paralelismo das sanções aqui, que agora estão a ser previstas, relativamente às sanções que estão previstas no Código dos Valores Mobiliários. Isto é, não se tratando necessariamente de ilícitos ou de contornações ou quer que seja materialmente iguais, trata-se em qualquer caso de, quando cometidos, de irregularidades cometidas por entidades que atuam no sistema financeiro e cuja atuação tem impactos por vezes sistémicos no sistema financeiro e, portanto, aquilo que nos parece é que a nivelação das molduras das sanções a aplicar ilícitos ou irregularidades no âmbito do exercício da atividade da auditoria ou de quaisquer outros agentes no mercado financeiro é de aplaudir. Há efetivamente uma alteração significativa destas molduras, mas há que sublinhar que as sanções se aplicam, as sanções são diferentes consoante o tipo de irregularidade ou de infração cometida, leve, grave, muito grave, e, portanto, há aqui uma graduação das sanções e das correspondentes molduras penais, das molduras de sanções, das correspondentes molduras das sanções, e, por outro lado, há que não perder de vista que, na aplicação concreta de uma sanção, seja a CMVM ou quem quer que venha a ser escolhido, caso não seja a CMVM, para a aplicação destas sanções, tem de ter em conta um conjunto de elementos na aplicação concreta de uma sanção, entre os quais a própria dimensão da entidade sancionada, a gravidade da infração cometida e um conjunto de outras circunstâncias que concorrem para a definição concreta da sanção. Adicionalmente, isto pode não estar absolutamente claro, adicionalmente, aquilo que está em cima da mesa nesta proposta é um conjunto de sanções pecuniárias que não fazem prescindir de um conjunto de outras sanções não pecuniárias que decorrem do Código dos Valores Mobiliários e que são também aplicáveis e que, de resto, a CMVM, no caso concreto, porque é a entidade que está aqui a ser indicada como entidade responsável pela aplicação das sanções, a CMVM tem utilizado profusamente e, diria eu, com grande bom senso, advertências, admoestações, etc. A própria suspensão da aplicação da sanção, parcial ou integral, dependendo da gravidade e das circunstâncias em que a irregularidade ou a infração é cometida, dependendo do facto de ser ou não a primeira vez, etc. E que pode, inclusivamente, ter uma dimensão muito pedagógica. A aplicação de uma sanção e a respectiva suspensão por exemplo, se tratar da primeira vez que um auditor comete uma determinada infração, tem a função e o efeito pedagógico de levar o auditor, durante o período em que determina a suspensão, a procurar uma conduta pautada pela integridade, regularidade, etc., para evitar que a sanção que se encontra suspensa não lhe seja aplicada. E, portanto, há aqui, aparentemente, admitimos que as molduras das sanções que estão aqui em cima da mesa possam parecer um bocadinho assustadoras. Há um argumento que temos vindo a ouvir recorrentemente, que é o argumento de como é que se aplica uma moldura penal, uma moldura de sanções que começa nos 25 nos 25 mil euros, a um pequeno auditor. Atenção que, repito, as molduras dependem do tipo de infração de que estamos a falar, portanto, só nas muito graves é que estes valores são deste teor, e, por outro lado, a dimensão do auditor é sempre um elemento tido em conta, e o efeito, o impacto que a sanção tem no auditor é sempre um elemento tido em consideração na determinação concreta da sanção. Portanto, nada disto deixa de estar assegurado, estará sempre assegurado, e parece-nos que a relevância e a importância, que é efetivamente muito grande, da atividade dos auditores no âmbito do sistema financeiro e nos agentes que atuam no mercado financeiro, que nele têm impacto, é de tal forma relevante que não deve ser desprestigiada, no caso, enfim, ditas as coisas de uma forma diferente, pela previsão de sanções muito mais leves, que levam ao juízo ou à convicção errada de que o papel do auditor é diferente e que o impacto da atividade do auditor é diferente dos restantes atores no sistema financeiro. Portanto, o que há aqui é o reconhecimento da importância desta atividade, do impacto desta atividade e a convicção de que existe uma necessidade premente e absoluta de que a conduta e a atuação e a prestação do auditor seja o mais possível conforme com o quadro legal a que estão obrigados a seguir, sob pena de alguns efeitos perversos. Bom, isto é o essencial que tinha a dizer sobre as sanções, estando depois, obviamente, à disposição para quaisquer outras questões. Por último, relativamente ao direito transitório, há aqui uma preocupação, obviamente, legítima de assegurar que na transição que venha a existir, se vier a existir, se ela foi aprovada, se isto for para a frente, entre aquilo que temos atualmente, que é o CNSA, e aquilo que teremos no futuro, que é uma outra autoridade, uma outra entidade, a assegurar a supervisão dos auditores, aquilo que está previsto é que durante um período que pode ir até um ano, e que não tem necessariamente de ser um ano, haja a afetação dos meios dos humanos atualmente ao serviço do CNSA para assegurar a conclusão dos processos em curso. É isso que está em causa apenas. Para garantir que um processo que está a ser seguido por determinadas pessoas, ao qual já houve afetação de conhecimento, de investigação, de experiência, etc., não é subitamente interrompido e atribuído a pessoas que desconhecem completamente o processo, pelo simples facto de haver uma alteração na estrutura de supervisão. Portanto, o que se pretende aqui é um fim, um objetivo ao qual aderimos inteiramente, que é o da máxima continuidade e aproveitamento de sinergias relativamente aos processos em curso. Claro que isto não pode ser uma situação para durar ad eternum. Se um processo durar 5 anos a ser resolvido, não se pode exigir que haja afetação durante 5 anos destes recursos, mas parece-nos adequado o período estabelecido de um ano até um ano haver esta afetação de recursos. Outro aspecto que está acautelado é a transição do sistema de registro. Portanto, num primeiro momento, e para evitar para os auditores problemas adicionais, todos os auditores atualmente registados na Ordem passam a estar registados na CMVM por uma simples transmissão da informação por parte da Ordem dos Revisores Sociais de Contas à CMVM, e assume-se que tudo aquilo que está feito para trás e controlado pela Ordem está bem, sem qualquer outro controle por parte da CMVM num primeiro momento, passando a nova entidade de supervisão a controlar, na medida das competências que lhe são agora atribuídas, os novos revisores oficiais de contas que venham a requerer de novo a inscrição junto à Ordem e o registro junto à CMVM. As novas regras em matéria de rotação e mandatos não têm impacto nos titulares de órgãos de fiscalização das entidades de interesse público em funções, portanto, assegura-se que aqueles que estão em funções se mantêm em funções, ainda que a aplicação das novas regras sobre rotação tivessem, em abstrato, um efeito diferente, portanto, não há aqui qualquer tipo de impacto. E, aspecto da maior importância, é necessário articular esta proposta de lei com aquilo que está a ser discutido em matéria de revisão do Estatuto da Ordem dos Revisores Sociais de Contas, uma vez que as soluções, parte das soluções que aqui estão descritas, estão previstas nesse outro instrumento, de forma a que haja aqui uma continuidade normativa e não haja disrupções, e que aquilo que é regulado a propósito no Estatuto da Ordem dos Revisores Sociais de Contas continue a ser, embora acolhendo aquilo que decorre da diretiva e do regulamento
e do regulamento da União Europeia. Há aqui alguns aspectos sobre alterações ao Código das Sociedades Comerciais que estou certa que serão questionadas, que não vale a pena mencionar em especial, e com isto termino esta apresentação. Estou à disposição para as questões que possam querer colocar.
Muito obrigada, Flora. Passaria então agora a palavra aos grupos parlamentares, neste caso ao grupo parlamentar do PSC, e daria a palavra ao deputado Virgílio Macedo.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhora representante da CMVM, ou Sr. Vice-Presidente, o que está aqui em causa, obviamente, é um princípio que eu não vou discutir, que será passar toda a supervisão da auditoria para uma entidade que neste momento estava na CNSA, que fazia parte, da qual fazia parte a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. Sabemos que, de acordo com as diretivas, a Ordem não poderá fazer parte desse órgão regulador, mas a opção que está aqui e proposta pelo Governo é, em vez de criar um novo regulador, aproveitar a CMVM para a CMVM passar a ser esse regulador. Sabemos que até agora a CMVM já tem feito algum desse trabalho no âmbito das empresas cotadas em bolsa, com os resultados que nós sabemos, mas se analisarmos todo o seu discurso, é muito orientado para as entidades de interesse público e para as entidades que exercem atividade de mercado financeiro. Isto não tem mal nenhum, tem a ver com a dimensão e com a realidade que a própria CMVM está habituada a lidar no seu dia-a-dia. Ou seja, efetivamente, a CMVM trata de assuntos relacionados com a supervisão da auditoria, até agora, das empresas que têm algum tipo de relacionamento com o mercado financeiro, portanto, uma grande dimensão. As entidades de interesse público, penso também que se poderão equivaler a essa questão. A minha primeira questão tem a ver com a supervisão do controlo das outras entidades que sem serem de entidades de interesse público. A supervisão, o controlo de qualidade de entidades, sendo que a base poderá ser a mesma, mas é diferente fazer-se a supervisão de auditoria ou de revisão de contas a uma entidade de interesse público, ou uma entidade, ou um banco, ou uma empresa, ou uma companhia de seguros, ou uma capital de risco, ou uma entidade de interesse público, ou a uma empresa comercial de uma dimensão que pode ser desde a média até à pequena dimensão, no caso de uma sociedade anónima, que temos muitas sociedades anónimas que são objeto de revisão de contas e que tenha uma dimensão relativamente reduzida. Não vale a pena dizer a razão subjacente à essência dessas sociedades, é o que é, e todos nós sabemos e vamos avançar relativamente a isso. Mas a minha dúvida é até que ponto é que terá que haver obrigatoriamente alguma abordagem dentro dos padrões, dentro dos princípios gerais que deverão ser comuns, alguma abordagem diferenciadora entre a supervisão realizada às entidades de interesse público e às outras entidades. Porque aqui no slide apresentado pela CMVM número 3 diz que controlo de qualidade cabe em exclusivo no caso à CMVM, no caso das entidades de interesse público, e em articulação com a ROC nos demais casos. Ora, esta articulação penso que ainda não está devidamente densificada em termos de que é que isso irá ser, e isso obviamente causa algum alarmismo que eu penso que é injustificado junto dos profissionais, junto nomeadamente da Ordem, mas que eu penso que para o interesse de todos nós que temos um interesse comum de termos uma supervisão da auditoria e da revisão de contas forte e que seja efetiva e eficiente, penso que seria interessante ver como é que poderíamos densificar esta questão da articulação entre a CMVM e a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas nesta questão da controle de qualidade relativamente aos outros casos. Depois, tenho uma questão que eu discordo ligeiramente em relação à questão apresentada pela CMVM, que é no que diz respeito ao regime sancionatório. A CMVM disse que, e é verdade, que para além das coimas, existe todo um conjunto de outros instrumentos sancionatórios que podem passar obrigatoriamente numa primeira fase por questões pecuniárias e que estão à disposição e que já são utilizados presentemente por parte da CMVM e que, eventualmente, seriam esses que, na questão, que prioritariamente poderiam ser aplicados, não foi essas as suas palavras, atenção, estou a dizer, ou seja, que seriam as primeiras medidas a serem coassinadas no caso das entidades. Eu acho que o sistema de sancionatório deve ser transparente e não deve-se tentar minimizar a subjetividade. E o regime sancionatório que está aqui, das duas uma. Aquelas medidas sancionatórias que a doutora falou, as advertências, as suspensões, etc., são aplicáveis tanto às empresas de interesse público como às outras entidades. Sendo certo que, portanto, é um regime sancionatório comum aos dois tipos de entidades. E a minha questão é, das duas uma, ou este regime sancionatório é algo gravoso para as outras entidades ou é brando com as entidades de interesse público. Porque eu não posso, e vamos partir eu não diria irregularidade, mas diria do mesmo facto que possa dar origem a um facto, a algum tipo de sanção aplicada ou realizada numa entidade de interesse público ou realizada numa pequena entidade, embora possa ter o mesmo caráter de gravidade em termos básicos, em termos de consequências será completamente diferente. E, portanto, na minha ótica, o quadro sancionatório devia ser agravado no caso das entidades de interesse público. Portanto, a questão é, isto é o copo meio cheio ou meio vazio. Portanto, se acham que haver um lapso algo que num trabalho realizado por um revisor não foi adequadamente tratado por ele e que, por exemplo, deu origem à emissão de, vamos imaginar, de uma ênfase, quando de acordo com o normativo deveria ser uma reserva, se o regime sancionatório aplicado deveria ser igual numa entidade de interesse público ou numa entidade normal. Eu acho é que devia ser normal para todos, mas deveria ser agravado no caso de uma entidade de interesse público, que é diferente do que estar a dizer que nas outras entidades deveria ser mais brando. Não, devia ser, era agravado no caso das entidades de interesse público.
Sr. Deputado, chamava-lhe só a atenção. Eu vou terminar.
E, portanto, a minha questão é, efetivamente, este quadro sancionatório que está aqui, nomeadamente pecuniário, parece-me extremamente inadequado e não aderente à realidade da dimensão das empresas médias portuguesas que são objeto de revisão de contas, nomeadamente aquelas que não são entidades de interesse público. Sem prejuízo da aplicação de todas as outras questões que falou e que sabemos que... Mas eu acho que estas questões das sanções pecuniárias são importantes e são importantes ficar desde logo definidas o qual é o regime sancionatório. E estar a equivaler umas entidades a outras não me parece que seja apropriado, mas queria ouvir a sua opinião, embora a sua opinião já tenha dito que parte desse pressuposto. Isto aqui não está em causa, porque na sua apresentação sistematicamente fala de entidades financeiras e é compreensível, porque a CMVM está muito formatada para grandes entidades, para entidades financeiras e para entidades de interesse público, ou seja, não é nada de grave. Finalmente, queria uma opinião sua, e não tenho opinião formada sobre essa situação, mas há uma questão que recorrentemente nos tem vindo a colocar, que a mim não me parece que seja relevante e nem me parece seja útil avançarmos para isso, mas também queria ouvir a sua opinião, que é a questão das auditorias conjuntas ou joint audits. Penso que isso não é um assunto que seja relevante para o mercado português em termos de auditoria, mas gostaria de ouvir a sua opinião em relação a isso. As minhas duas questões basicamente têm com a questão da supervisão da auditoria nas outras entidades e na questão do regime sancionatório.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra ao deputado Del Vilaveira, da UPS. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Cumprimentar a doutora Gabriela Figueiredo Dias, a doutora São Igreja e o doutor António Delicado. Acho que a exposição que aqui trouxeram também foi bastante exaustiva sobre esta transposição desta diretiva, incidindo no novo modelo de supervisão, na questão do registro dos ROC e das sociedades ROC na CMVM, no reforço geral da independência dos ROC e das sociedades ROC, nas medidas específicas para reforçar a independência destas entidades e no regime sancionatório. Pronto, algumas questões aqui também já foram previamente abordadas pelo deputado Virgílio Macedo. Eu colocar-lhe-ia três questões bastante concretas. Uma relativamente a este parecer, a esta posição da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas relativa à criação de um Conselho de revisores de revisão da auditoria no âmbito da CMVM. Portanto, eles deixam isso bem claro, uma proposta de alteração ao artigo 6, a criação do Conselho de Supervisão de Auditores. Pronto, saber qual era a posição da CMVM e o que é que acha desta possibilidade de implementar esta situação na CMVM. E depois, uma segunda nota relativamente à alteração dos limites das auditorias, das ordens que necessitem de revisor oficial de contas. Há aqui uma alteração, portanto, as sociedades que não tenham um conselho fiscal passam a ter que designar um ROC para proceder à revisão legal de contas quando em 2 anos consecutivos sejam ultrapassados 2 ou 3 limites, e desses 2 ou 3 são alterados 2. No caso do total do balanço, triplica o total do balanço, e no caso das vendas líquidas e outros proveitos também aumenta imenso. Isto, da nossa perspectiva, e também gostaria de ouvir a sua opinião, depois limita muito um conjunto de entidades que não são auditadas, não é? Portanto, que é alterado aqui a forma de o fazer. E questionaria se não fazia sentido seguir aquilo que está consagrado no Código dos Contratos Públicos, em que nos diz que quaisquer pessoas coletivas, independentemente da sua natureza pública ou privada, quer tenham sido criadas especificamente para satisfazer necessidades do interesse geral, sem caráter industrial ou comercial, entendendo-se como tal aquelas cuja atividade económica não se submete à lógica do mercado e da livre concorrência, e que sejam maioritariamente financiadas pelas entidades referidas, por entidades públicas. Portanto, não faria sentido adotar-se aqui esta designação do Código de Contratos Públicos, abrangendo um leque maior de organizações que possam ser auditadas por um revisor oficial de contas. Por último, uma questão também geral, mas que resulta também daqui de uma observação feita, é que a CMVM também está muito direcionada para um outro tipo de organizações e de instituições, e se calhar ter aqui um espectro geral obriga a algumas modificações no seio da própria CMVM. Portanto, a questão do impacto em termos de custos, de equipas, de recursos, como é que a CMVM vê incorporar toda esta capacidade de abranger mais instituições para regular. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra ao deputado Miguel Tiago, do PCP.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar a delegação da CMVM, agradecer a exposição que nos trouxeram. Da parte do PCP, enfim, a nossa posição sobre o diploma é conhecida, eu não tenho propriamente muitas questões. A exposição foi também bastante, aliás, no essencial, esta proposta, como disseram, traduz uma necessidade colocada por uma diretiva e, portanto, ela tem muito pouco, muito poucas soluções seriam possíveis, mas ainda assim, e apesar do PCP se estar a inclinar para não apresentar propostas de alteração, mantendo apenas a nossa posição inicial, queremos acompanhar os trabalhos da especialidade, enfim, até pelas propostas que outros grupos parlamentares poderão apresentar, e mesmo o PCP, podendo ainda vir a apresentar, queremos acompanhar esses trabalhos, tendo em conta todos os contributos que cheguem, evidentemente. Estas alterações, contudo, que esta proposta de lei propõe, pode dizer-se ou não que alteram apenas a forma e a orgânica e que não se traduzirão em alterações e implicações materiais no que toca à supervisão. Por exemplo, independentemente do regime de incompatibilidades e que as ordens ficam obrigadas a comunicar à CMVM, seria ou não possível, na vigência deste diploma, que as auditoras produzissem relatórios ou não identifiquem ênfases nem reservas nos seus relatórios e que isso passasse despercebido à CMVM? Portanto, a CMVM não teria como detectar, nem tem como, presumimos, e essa é uma das questões. Aquilo que se passa hoje, por exemplo, e que se tem vindo a passar ao longo do tempo, na banca portuguesa, por exemplo, do trabalho dos auditores, poderia, com este regime, há alguma garantia que deixasse de suceder? Por exemplo, nós vimos aqui, em vários casos, não foi só no BES, auditores que, bem, em alguns casos, chegava ao ridículo de ser o mesmo em dois países, dizendo que não sabia nada do que se passava e, portanto, não podia identificar ênfases num relatório cá, apesar de ser exatamente a mesma pessoa que sabia todos os ênfases num outro banco do mesmo grupo. E, portanto, enfim, que meios é que esta lei vos atribui, que meios jurídicos é que esta lei atribui, não só à CMVM, mas a toda a arquitetura do sistema, para que isso, por exemplo, passe a ser, no mínimo, supervisionado de facto. E uma outra pergunta é que meios dispõem materiais, e agora refiro-me não aos instrumentos legais, mas que meios materiais dispõem para assegurar que uma alteração legislativa da arquitetura da supervisão se traduz também numa alteração substantiva e material da supervisão, independentemente aqui de ser a CMVM o garante último desta supervisão. No geral, qual é a alteração material que é introduzida por esta legislação no dia-a-dia das instituições e das auditoras? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado, Mariana Mortágua não se encontra na sala, provavelmente regressará, mas se me permitem, eu faria aqui, para além daquilo que foram as questões que já foram colocadas e agora, não de coordenadora, mas deputada do CDS com assento neste grupo de trabalho, não queria perder a oportunidade de colocar à CMVM uma questão que tem a ver com aquilo que foi a maioria do sentido dos parceiros que nos foram remetidos da parte das outras entidades que este grupo de trabalho consultou no âmbito deste trabalho de especialidade. Muitas colocaram em cima da mesa uma hipotética questão de independência ou não, ou de potencial conflito de interesses que a CMVM poderia vir a encontrar em função, no fundo, deste acréscimo de responsabilidade aqui agora neste papel de supervisor. Estou em crer que não é necessariamente assim, mas gostaria, obviamente, de ter a posição da Sra. Professora relativamente, no fundo, a estas críticas ou, no fundo, a estes alertas que outras entidades nos colocaram. Também, relativamente àquilo que são as alterações que são colocadas, isso de certa forma já foi aflorado por si, o facto de se constituir aqui um tipo de encargos adicionais relativamente ao duplo, ao chamado duplo registro, digamos assim, entre aquilo que é a ordem dos revisores oficiais de contas e aquilo que são as obrigações que passam a ser necessariamente cumpríveis perante a CMVM, até que ponto é que, enfim, valoriza ou não, digamos assim, este duplo registro, se é que ele existe em estritamente. Relativamente àquilo que é a transposição daquilo que é o Regulamento Europeu da Auditoria e da Diretiva propriamente dita, estamos em crer, Sra. Professora, que há matérias nas quais também o Governo foi mais longe na forma como dispôs, digamos assim, aquilo que é o projeto que nos apresenta. Ou seja, nós sabemos que este pacote legislativo teve muito a ver também, digamos, com aquilo que foram as conclusões e as recomendações que resultaram também da Comissão de Inquérito e, no fundo, da análise do próprio caso do Grupo e do Banco Espírito Santo, muito embora aqui, obviamente, estejamos também a fazer uma transposição de uma diretiva que seria inevitável, independentemente de ter acontecido ou não esse caso. Mas pergunto-lhe se, por exemplo, na necessidade de rotação que é exigida aos auditores, se está ou não um exemplo, digamos, de o Governo ter sido, digamos assim, perentório e determinado em relação àquilo que foram os limites máximos que a própria diretiva permitia e aquilo que acabou por ser a opção do Governo, do nosso ponto de vista, bem, no sentido de facto criar aqui um enquadramento naquilo que é a legislação nacional que permita que a tal informação de que tantas vezes falamos, tão crucial à confiança e ao bom funcionamento deste tipo de mercados, funcione e exista. Nós estamos em crer que este regime permite aprimorar e permite clarificar, digamos, os papéis de cada um dos intervenientes no que diz respeito, nomeadamente ao funcionamento dos mercados financeiros. Entendemos que, designadamente, os limites à faturação de cada uma das entidades, os limites relativamente àquilo que é a ponderação entre os trabalhos de audit e non-audit, contribuem, digamos, para um aumento da confiança relativamente à informação que é transmitida e, portanto, pergunto-lhe, no fundo, se concorda ou não que o sentido em que se aponta nesta transposição e, nomeadamente, nos aspectos em que o Governo, nesta transposição, foi mais longe do que aquilo, digamos assim, ou foi mais apertado, digamos assim, em termos de regime, do que aquilo que a própria auditoria transpunha, se estamos ou não, digamos assim, em condições de, também em função de um conjunto de recomendações, nomeadamente a propósito da auditoria que o Banco de Portugal solicitou ao próprio trabalho que foi desenvolvido ao longo da sua atuação perante o caso do Banco Espírito Santo, estamos ou não perante um enquadramento legislativo, um enquadramento, digamos, regulatório que permite uma atuação mais transparente, mais fidedigna e que, no fundo, contribui também para que haja aqui uma clarificação e os tais fluxos informativos que há pouco referia, mais consistentes, mais fidedignos e, no fundo, também com uma supervisão mais determinante do que aquilo que tínhamos até agora. Muito obrigada. Não estando a deputada Mariana Mortágua, eu passar-lhes a palavra para poderem responder e depois veremos como articulamos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Vera Rodrigues. Vou começar por procurar responder às questões que foram levantadas pelo Sr. Deputado Virgílio Macedo. Se me falhar alguma, agradeço que me recorde. Em primeiro lugar, levantou aqui uma questão ou uma preocupação relacionada com o facto de, porventura, existir nesta proposta uma indiferenciação na abordagem de supervisão da auditoria conduzida sobre entidades de interesse público e sobre outro tipo de entidades. Eu devo dizer que, obviamente, isso é uma preocupação que todos nós partilhamos. Não está em causa, nem é imaginável, nem equacionável que a abordagem seja idêntica quando se trata de auditoria sobre entidades de interesse público ou sobre outro tipo de entidades, que por vezes com dimensão e complexidade muito reduzidas. Acredito, contudo, que essa diferenciação está devidamente contemplada na proposta que temos em cima da mesa, desde logo porque, como de resto o Sr. Deputado Virgílio Macedo mencionou, há aqui uma distinção clara entre aquelas que são as competências de supervisão da CMVM e as competências que são atribuídas por delegação, mas por delegação legal que fica imediatamente, desde já, resolvida à Ordem dos Revisores Oficiais de Contas no que respeita ao controle de qualidade de outras entidades que não são entidades de interesse público. Há aqui uma distinção muito clara. A CMVM tem, porque tem de ter, de acordo com o regulamento, e essa não é, mais uma vez, uma opção nossa nacional, não é uma opção nacional, impõe o regulamento. A entidade de supervisão tem a responsabilidade pelo controle de qualidade das entidades de interesse público, e isso está consagrado. Porque, precisamente, se entende, e está subjacente a esta proposta, que as restantes entidades, que não são entidades de interesse público, necessitam, merecem uma abordagem diferente e muitas vezes até especializada em razão da sua pequena dimensão e complexidade, opta-se por exercer uma opção que é conferida pelo regulamento de delegar numa outra entidade, neste caso a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, que já o faz e que já tem essa experiência acumulada e que tem uma proximidade particular com este tipo de entidades, o controle de qualidade das entidades que, por força do regulamento, não estão obrigatoriamente sujeitas à supervisão da CMVM. Qual é, parece-me, a última questão, a única questão que daqui pode resultar, mas que está resolvida por si própria? É que, efetivamente, quando se fala aqui numa necessidade de, eu não sei qual era a palavra usada, mas de coordenação entre a CMVM e a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas no que respeita ao controle de qualidade das restantes entidades, é que o próprio regulamento, ao mesmo tempo que confere aos Estados-membros a possibilidade, a opção de, por opção nacional, entregarem a outra entidade o controle, a responsabilidade e a competência pelo controle de qualidade de outras entidades, diz duas coisas muito importantes. Primeiro, que essa entidade tem também de ser uma entidade independente. Bom, e nós aqui teríamos um problema, porque a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, em face daquilo que é o conceito de independência do regulamento europeu, não seria independente, mas consegue-se, de alguma forma, contornar esta exigência, atribuindo à CMVM a competência última por essa supervisão. Isto não pode deixar de acontecer. Primeiro, porque é o próprio regulamento que diz esta competência pode ser atribuída por delegação, e agora sem entrar aqui em termos técnicos, jurídicos, rigorosos, mas enfim, pode ser atribuída por delegação, mas quando se diz isto, quer dizer que a competência última continua a pertencer à entidade que seja designada para efetuar a supervisão dos auditores. Portanto, nós aqui não temos, o Portugal, como os outros Estados-membros, não tem grande margem de opção. Só tem duas opções possíveis, ou concentram tudo na entidade designada para a supervisão, ou optam por entregar o controle de qualidade, que é o que aqui se faz, a uma outra entidade independente, e teríamos aqui um problemazinho, não fosse o reforço da ideia de que, em qualquer caso, a última competência é sempre da CMVM e que, portanto, a Ordem tem lá os seus mecanismos de mitigação de eventuais conflitos de interesse e, portanto, para assegurar alguma independência, através de algumas Chinese Walls que introduz na forma de quem faz o controle de qualidade e quem decide e tudo isso, portanto, conhecemos isso. Isto é um fator a favor de algum grau de independência da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas no que respeita ao controle de qualidade das entidades que não são de interesse público, reforçado ou assegurado pela atribuição à CMVM da competência última. Claro que estamos completamente de acordo que tem que haver aqui mecanismos de articulação, de diálogo contínuo e tudo mais. Esta proposta não impõe nem conduz, pelo contrário, a nosso ver, não impõe nem conduz a uma ruptura ou separação ou divórcio entre a entidade de supervisão e a ordem. Ambas precisam uma da outra para assegurar que o resultado último global da supervisão de auditores é satisfatório. E, portanto, de acordo que tem de haver aqui mecanismos de supervisão, de acordo que as abordagens têm de ser diferentes e, por serem diferentes, são entregues a entidades diferentes que conduzem essa supervisão de uma forma diferente, de uma forma mais especializada, digamos assim, no que respeita às entidades de interesse público, neste caso pela CMVM ou por qualquer que seja a outra entidade, no que respeita às outras entidades pela ordem que conhece melhor essa realidade, que está mais próxima e que efetivamente se reconhece que é capaz de conduzir um controle de qualidade mais detalhado, mais apurado. Portanto, eu penso que esta questão está devidamente assegurada, estamos de acordo naquilo que são as suas preocupações de base, mas a resposta parece-nos que está consagrada nesta solução e que obviamente necessitará de aperfeiçoamentos através de regulamentação, protocolos, diálogo, proximidade, pedagogia e tudo o que seja necessário para que a articulação seja pouco menos, ou se possível, perfeita. Relativamente ao regime sancionatório, bom, eu tenho que resistir aqui à minha tentação, da minha costela de jurista, de dar uma aula sobre aplicação de sanções. Em duas palavras, completamente de acordo com aquilo que diz, há efetivamente um impacto diferente da aplicação de uma sanção a uma entidade de interesse público ou uma entidade de pequena dimensão, falou em sociedades anónimas ou sociedades por cotas, porque é isso que o Código das Sociedades permite. Portanto, pode haver, inclusive, de acordo com os limites atuais, sociedades por cotas de reduzida dimensão e complexidade sujeitas à auditoria. E é óbvio que a aplicação de uma sanção a uma entidade de interesse público, cotada, financeira, um banco, etc., ou a uma empresa de vão de escada, é completamente diferente. Mas, ao contrário daquilo que o Sr. Deputado parece defender, que é vamos ser rigorosos e dizer já que sanções é que se aplicam a cada um, isso não protege de forma nenhuma os sancionados. Pelo contrário, a grande valia de termos molduras penais muitíssimo amplas, como aquelas que aqui estão, repare, mas há infrações muito graves, vai, se não estão em erro, desde 25 mil euros até 5 milhões. Portanto, a moldura é imensa. E esse específico elemento que refere, está em causa de uma entidade de interesse público ou um talho de grande dimensão, já sujeito à fiscalização, para dizer exatamente, se está em causa uma coisa ou outra, isso é tido em conta no momento da aplicação da sanção, da definição da sanção entre 25 mil e 25 milhões, que é aplicada, porque isso faz parte dos próprios quadros do direito. E de resto, a aplicação e a definição de uma sanção tem, inclusivamente, consagração e proteção constitucional. Como dizia, e conta com a conjugação de uma série de elementos que, de resto, tem expressão no nosso Código dos Valores Mobiliários, que passa a ser aplicável, que diz que a determinação da coima concreta das sanções faz-se em função da ilicitude concreta, da culpa, dos benefícios exigidos e das exigências de prevenção, tendo ainda em conta a natureza singular ou coletiva do agente. Ora, estas exigências de prevenção, como é que se contabilizam? Precisamente, não só tendo em conta o comportamento anterior do agente, etc., mas tendo em conta o impacto que a sanção vai ter naquele agente em concreto. Se nós aplicarmos uma coima de 25 mil euros a uma empresa cotada ou financeira, etc., é absolutamente indiferente. Mas se aplicarmos à tal empresa pequenina, sociedade por cotas, com volume de negócios baixíssimo, etc., isto tem um impacto grande. E, portanto, a necessidade de prevenção de infrações futuras tem que ver também, ou melhor, mede-se também pelo impacto que a sanção em concreto vai ter naquela gente. E, portanto, o facto de se tratar de uma entidade de interesse público ou de uma entidade de outra natureza e com outra dimensão e complexidade é necessariamente, e isto é uma garantia constitucional, assegurada no momento em que o aplicador da sanção, que será a CMVM, ou outra entidade, se vier a ser essa opção, vai ter de fazer no momento da aplicação da sanção. E tem que explicar que há aqui... que aquela sanção em concreto é aplicada em função do grau de culpa, do tipo de ilicitude, da dimensão, etc., etc. Portanto, essa questão está assegurada e, ao contrário do Sr. Deputado, aqui não estamos de acordo, não creio que a definição, que uma definição mais objetiva e mais concreta a este nível das sanções aplicáveis proteja mais os agentes. Esta liberdade que é concedida ao aplicador da sanção é em benefício do agente infrator e não contra ele. Bem. Eventualmente a palavra não será correta, mas aquilo que me dizer, vamos ser transparentes e vamos dizer desde já, 5, 10, 15, 20, acredite que na prática isto funciona contra os agentes infratores, porque deixa de permitir a quem aplica a sanção ter precisamente em consideração um conjunto de elementos, designadamente a necessidade de as exigências de prevenção, o grau de culpa, a dimensão, etc., 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 que em concreto têm que ser consideradas para determinar a sanção. Bom, enfim, portanto, é esta a nossa opinião. Relativamente às joint audits, em duas palavras, bom, de facto, não é muito importante no Conselho Nacional. A única coisa que queria dizer é esta proposta tem aqui uma alteração relevante no que respeita às sociedades cotadas. Até aqui é exigida a intervenção nas sociedades cotadas de um revisor oficial de contas que faz parte, eu não queria dizer dos órgãos, porque, enfim, tecnicamente eu não sei se ele é um órgão, mas que faz parte da estrutura obrigatória das sociedades, de acordo com o Código das Sociedades Comerciais, e depois tem que haver a intervenção de um auditor externo, assim chamado, pelo Código dos Valores Mobiliários. Isto desaparece. O tal auditor externo era o auditor registado na CMVM, que agora passam a ser todos. Enfim, mas não é por esta questão formal que ele desaparece. Desaparece porque há uma opção, subjacente à proposta, de prescindir da intervenção de dois auditores. Mas não há nada que a proíba e ela está prevista, a possibilidade de intervenção de dois auditores, está prevista no próprio regulamento. Portanto, é uma opção que as entidades podem tomar, e diria que em alguns casos saudável, sendo obrigadas a emitir um relatório só. Isto é o que diz o direito europeu e não é suscetível aqui de quaisquer opções ou derrogações. Isto aplica-se diretamente. Aquilo que está em causa é, o que está proposto é, um só auditor. Não é necessário mais, mas se quiserem utilizar e levar a cabo as tais joint audit, encantados da vida, não há nenhuma objeção, nem nenhuma proibição a que o façam. Não está, mas aplica-se diretamente o Regulamento Europeu de Auditoria, que prevê e diz que pode haver e não admite sequer derrogações. Há um conjunto de normas do Regulamento Europeu que não estão aqui transpostas, porque os regulamentos são... Não, porque são de aplicação direta. Diferentemente das diretivas, os regulamentos aplicam-se diretamente. E, portanto, nós, em rigor, a única coisa que temos de fazer é a adaptação do direito nacional às regras do regulamento que estejam em contradição com o direito nacional. Não há aqui nada que esteja em contradição. Portanto, o que se diz aqui é... Não, o regulamento diz duas coisas. Diz, podem obrigar. Os Estados-membros, se quiserem, podem obrigar. Não está em causa. Mas diz, não podem proibir. Não podem, não, não há nada a objetar quanto a isso. Não sei se está satisfeito. Muito bem. Quanto às questões levantadas subsequentemente... O limite mínimo que acabámos de mencionar, de 25 mil, é para infrações muito graves. Muito graves.
E nos outros casos, os outros mínimos são os que já existem.
Exatamente. E nos casos para as outras infrações, os mínimos são iguais aos que existem atualmente, portanto não há nenhuma alteração. Aqui sim, agora, relativamente às infrações muito graves, é importante, se são infrações muito graves e consideradas como tal, é natural que a moldura... Sim, porque a gravidade da infração mede-se em função da intensidade da violação dos bens públicos que estão em causa. E isso, a qualidade... Essa questão, repare, isto em termos técnicos jurídicos, a intensidade da culpa, a dimensão da empresa, etc., vale, releva em sede de determinação da sanção, em concreto, e não da moldura da sanção. A moldura da sanção é definida em função da gravidade da violação de um bem jurídico e da dignidade desse bem jurídico. Isto é o que define a moldura da sanção. Depois, na sua aplicação, é que temos esta amplitude toda para poder julgar com os restantes... Portanto, é que o bem jurídico violado aqui não é diferente se for uma pequena entidade ou uma grande.
Sim.
Posso avançar? Relativamente às questões colocadas pelo Partido Socialista, pelo Sr. Deputado Ivo Oliveira, que entretanto foi substituído pelo Sr. Deputado João Galamba, colocou três questões, essencialmente a opinião sobre a atribuição à CMVM das competências de supervisão, limites ao Código das Sociedades Comerciais e, enfim, que impacto é que esta atribuição à CMVM destas competências de supervisão com este largo espectro, muito maior do que aquilo que tem atualmente, tem em matéria de custos, de impactos, etc. Bom, muito rapidamente, relativamente à atribuição à CMVM desta competência, há aqui um aspecto que é importante frisar, que é o seguinte. A CMVM não tem, julgo eu, interesse especial ou particular em ver adicionadas competências às competências que já tem. Enfim, trabalho já tem suficiente. De todo modo, quanto à bondade ou virtude desta opção, de facto, em face dos elementos e das justificações que referi na minha apresentação, parece-nos que é, pelo menos, racional. É racional porque havia necessidade de fazer uma alteração no atual modelo de supervisão, imperativa por força dos imperativos de direito europeu, portanto, que não podiam deixar de ser feitas e que implicavam optar ou definir uma outra estrutura e um outro modelo de supervisão. As opções em cima da mesa era manter tudo como estava, retirando a ordem dos revisores oficiais de contas que não podiam lá manter-se no CNSA, constituir uma autoridade nova ou atribuir a supervisão a uma outra entidade pré-existente. A primeira parece-nos a nós que seria mudar tudo para ficar tudo na mesma. Enfim, há efetivamente a convicção, passados
sete anos sobre a constituição do CNSA, que a inexistência de meios próprios, de falta de autonomia financeira, de um presidente a tempo inteiro, de personalidade jurídica, etc., que contribuíram, embora não sejam os únicos fatores, para alguma debilidade na supervisão da auditoria e que, portanto, essa não era uma medida suficiente para responder aos reptos e aos desafios que os eventos recentes e menos recentes têm vindo a fazer à supervisão da auditoria. Portanto, essa não era uma opção. Duas opções, igualmente racionais, constituição de uma nova autoridade ou atribuição a uma autoridade pré-existente. A constituição de uma nova autoridade implicaria, sobretudo, custos, o que neste contexto, enfim, se dispensa, e demoras correspondentes às burocracias e a todos os requisitos que era necessário preencher, designadamente em face da nova lei-quadro, como já referi, das entidades reguladoras e das exigências do Orçamento de Estado. E, portanto, o resultado da opção por uma nova autoridade, que na teoria das coisas e na pureza das coisas, se calhar seria a solução, enfim, se não a solução perfeita, pelo menos uma solução adequada, resultaria em custos adicionais para o Orçamento do Estado, que, repito, neste contexto são dispensáveis, e, sobretudo, a possibilidade de não ser possível dar uma resposta em tempo, à obrigação que temos de transpor esta diretiva e ter uma nova estrutura de supervisão em funcionamento em junho de 2016. Sobretudo porque no meio há, enfim, alterações no nível da decisão política, do funcionamento das instâncias legislativas, etc., que poderiam comprometer seriamente a possibilidade de, em junho de 2016, termos uma nova estrutura de supervisão constituída ex novo a funcionar.
Ia dá-la de seguida,
e é muito fácil. A CMVM tem já competências há muitos anos em matéria de supervisão da auditoria, não é uma competência integral, é uma competência específica para os auditores registados junto à CMVM para exercício de atividade junto das entidades cotadas, chamemos-lhe assim, mas tem já competência e know-how nessa matéria, tem já quadros formados nessa área, tem já uma experiência de articulação ou não, consoante os casos, deste tipo de supervisão com outro tipo de supervisão, e, portanto, é uma questão de reforçar seriamente e repensar também e questionar aquilo que temos até agora, mas que efetivamente a CMVM já tem. E, portanto, não se trata de reinventar a roda, trata-se de assegurar que a roda está a funcionar de forma oleada e, supostamente, de preferência, de uma forma mais sofisticada do que aquela que tem funcionado até agora, não porque tenha funcionado mal, mas que funciona apenas para uma fatia relativamente pequena de auditores e para aspectos específicos da auditoria. E, portanto, tudo junto, o máximo e o mínimo que podemos dizer é que a decisão, esta opção, faz sentido, é racional e tem, digamos, diríamos, pés para andar. Relativamente aos limites do Código das Sociedades Comerciais que o deputado Ivo Oliveira mencionou, de facto há aqui uma preocupação que é legítima relativamente a uma proposta, há uma parte da proposta, que é a de elevação dos limites previstos no artigo 262 no Código das Sociedades Comerciais para as sociedades por cotas que passam a estar sujeitas à revisão legal de cotas. Há duas propostas paralelas aí. Há uma proposta de elevação dos limites do 262, que definem as entidades que estão sujeitas à revisão oficial de contas, e há uma diminuição, ou abaixamento dos limiares estabelecidos no 413, número 2, para as sociedades anónimas que estão obrigadas a ter um sistema de fiscalização reforçado. Não que estejam obrigadas à revisão oficial de contas, porque estão todas as sociedades anónimas, mas aquelas que, além de estarem obrigadas à revisão oficial de contas, estão obrigadas a ter um sistema de fiscalização reforçado, ou seja, a ter o revisor oficial de contas fora do órgão de fiscalização e a ter um órgão de fiscalização plural. Bom, creio que não era esta a segunda proposta que estava em causa na menção que foi feita pelo deputado Ivo Oliveira, mas apenas a primeira, em que se elevam os limites e, enfim, a resposta ou a preocupação é que há aqui um conjunto de entidades que estavam sujeitas à revisão legal de contas e deixam de estar. Esta proposta tem, enfim, não é casual, diríamos, e tem a sua razão de ser e, de um certo ponto de vista, tem razões para ser defendida, o que não quer dizer que tenha de o ser necessariamente. A racionalidade desta proposta assenta, essencialmente, no facto de as regras sobre quais as entidades que estão e não estão sujeitas à revisão oficial de contas não estão na diretiva da auditoria, mas na diretiva da contabilidade.
E a diretiva da contabilidade, o que nos diz é que não podem ser obrigadas a revisar o oficial de contas as microempresas, e diz-nos o que são microempresas, e depois define pequenas empresas, médias empresas e grandes empresas. O que se pretendeu com esta alteração dos limites e dos limiares do 262 e do 413, número 2, foi assegurar integral coerência normativa entre os critérios e os patamares definidos na diretiva da contabilidade e aqueles definidos para este efeito no Código das Sociedades Comerciais. Porquê? Porque do ponto de vista jurídico, os juristas e os aplicadores do direito debatem sistematicamente com o facto de haver critérios diversos e diversificados para realidades iguais. Isto é um drama constante, sobretudo com a proliferação, perdão, de instrumentos normativos da União Europeia, que cada um diz sua coisa. Por exemplo, a definição de pequena e média empresa tem para aí três definições diferentes, se estivermos a falar da diretiva da contabilidade, ou se estivermos a falar da diretiva dos prospectos, ou da diretiva da transparência. Esta é uma preocupação a nível europeu reconhecida e que se tem tentado combater em todas as sedes, designadamente no que respeita a este tipo de conceitos. E por isso a diretiva da contabilidade quis acabar com esta confusão e dizer, não, é isto e aquilo e aquilo. E, portanto, a preocupação subjacente a isto é haver um critério normativo idêntico, consistente e coerente entre os limiares definidos do Código das Sociedades Comerciais e a diretiva da contabilidade. O que não obsta, bom, para além de que, e há uma coisa que também é importante que se diga, a auditoria ou o resultado da auditoria não é um fim em si mesmo, não é um valor em si mesmo. A auditoria serve um valor, um interesse público, que é assegurar para o público e para os acionistas ou para os sócios das entidades em causa, a fidedignidade da informação financeira, toda a sua organização, etc. Ora, numa sociedade por cotas de reduzida dimensão, o valor acrescentado da auditoria pode ser, onde é que seja, pode ser em muitos casos relativamente reduzido ou praticamente inexistente. Tudo o que estou a dizer não obsta a que sejamos igualmente sensíveis àquilo que têm sido as preocupações genericamente expressas a propósito deste aspecto, que é o facto de, com isto, haver um conjunto de entidades, de sociedades por cotas de pequena dimensão, que até hoje estão sujeitas à revisão oficial de contas e que deixam de o estar. Bom, qual é o impacto que isto tem? Algumas delas. Percebemos também essa preocupação. E, portanto, a resposta a esta preocupação é, no limite, esta proposta faz sentido, mas percebemos que haja argumentos no sentido de manter as coisas tal como elas estão. Não temos, a CMVM não tem uma adesão substancial, radical, a esta proposta e percebe que, designadamente, relativamente àquilo que o Sr. Deputado João Galava acabou de mencionar, e em especial em relação às IPSS, possa haver aí preocupações especiais que tenham que ser acalculadas. Claro que haveria aqui soluções intermédias, que era alterar os limites, mas assegurar que, por exemplo, todas as entidades que recebem dinheiros públicos manter-se-iam sujeitas à fiscalização. Enfim, há aqui várias, isto não é tudo preto nem branco, há várias hipóteses intermédias, mas a nossa resposta final é não temos uma preocupação nem uma objeção de fundo a que os valores em causa se mantenham. Enfim, é importando, obviamente, custos para as empresas em causa, o que é também uma preocupação. Mas, enfim. Relativamente ao último aspecto, aos custos e impactos que esta atribuição à CMVM das competências de supervisão terá, seguramente, pode vir a ter, isso está devidamente acautelado, como terão podido ver, num anexo, não é no anexo que está acautelado, mas nas previsões que estão consagradas num anexo à proposta de lei, onde se explica, julgamos nós de forma absolutamente clara, de que forma é que estes custos e estes impactos estão e serão acautelados. E esses custos e impactos são acautelados, assegurando que há um financiamento que não depende de financiamento público nem de coisa rigorosamente nenhuma, portanto há taxas de supervisão, que é aliás como a CMVM sempre trabalha, que é financiada em 98%, julgo eu, através de taxas de supervisão, e portanto a previsão é esta, há taxas de supervisão sobre quem beneficia desta supervisão, que financia a atividade. Obviamente está previsto o recrutamento de uma equipa especializada para este efeito, que a CMVM tem alguns recursos que são obviamente insuficientes e é necessário recrutar mais, para constituir um departamento autónomo com um diretor próprio e específico, sendo assegurado que o membro do Conselho de Administração responsável para esta área de supervisão não terá a seu cargo quaisquer outras áreas de supervisão para
não só para poder dedicar-se intensivamente a esta área de supervisão, como para não haver influências de outras áreas de supervisão na sua abordagem. E, portanto, diríamos que quanto a este aspecto não há aqui nenhum problema. Um detalhe é que há um compromisso, que julgo que está invertido também, de que as pessoas a contratar, os colaboradores a contratar para este departamento, para esta área de supervisão, deverão ter competências, ou melhor, deve ser criada uma equipa mista em matéria de competências, por forma a assegurar que as pessoas em causa asseguram conhecimentos relevantes em matéria de banca, em matéria de mercado de capitais, em matéria de seguradoras, empresas públicas, etc., para que, evidentemente, não falhe nenhum tipo de know-how, nenhum tipo de skills, nenhum tipo de conhecimentos que são, obviamente, necessários para proceder a esta supervisão. E, portanto, uma crítica que tem vindo habitualmente a ser feita, que é de que a CMVM tem experiência na área de supervisão, da auditoria a empresas cotadas, isso é, obviamente, razão, é verdade, deixa de ser verdade a partir do momento em que se conta com uma equipa de pessoas com preparação e experiência específica em outras áreas. Obviamente não é a equipa que lá está que vai assumir estas novas competências. Sim, está ainda prevista a possibilidade da CMVM, ou quem quer que seja que venha a exercer esta atividade, esta competência, recorrer a peritos e outros profissionais, dependendo do tipo de auditorias que estão a ser conduzidas. Portanto, para além da equipa com que conta a título permanente, é possível contratar peritos, recorrer a peritos, sempre que seja necessário, obviamente um recurso temporário, designadamente em matéria bancária, seguradora, etc., se a exigência da auditoria em causa assim o recomendar. Portanto, pensamos que este impacto vai obviamente existir, mas está necessariamente assegurado, nem poderia ser de outra maneira, quer dizer, atribuir à CMVM esta competência nas condições atuais e com os recursos atuais, isso sim seria uma opção profundamente errada e ineficiente. Não sei se respondi às perguntas todas, posso avançar? Muito bem. Sr. Deputado Manuel Tiago, muito obrigada também pelas suas questões. Miguel, peço desculpa. A sua questão fundamental é se, através destas alterações formais, se procede a alguma alteração substancial. Bom, nós estamos aqui ainda no plano das expectativas e dos desejos. Desejavelmente, sim. A resposta, creio que acabei de dar, não dispomos neste momento, vamos dispor a partir do momento em que a lei seja aprovada. Se o for, a CMVM está preparada para começar imediatamente e tem, enfim, 6 meses escassos, mas tem 6 meses para se preparar e se dotar de todos os meios humanos, técnicos, que serão também necessários, porque aqui há aqui algum equipamento informático que é necessário ajustar, para ter condições para desenvolver esta atividade de supervisão com qualidade e em profundidade, como de resto se passa com todas as áreas de supervisão. E, portanto, para quem quer a resposta está aí. Que alterações substanciais? Bom, as alterações substanciais diríamos que não vêm, sobretudo, de ser entregue à CMVM as competências de supervisão. Esta é uma opção para permitir operacionalizar um conjunto de alterações materiais e substanciais, essas sim, que decorrem da Diretiva e do Regulamento Europeu e da forma como estão a ser transpostas em matéria de obrigações e deveres aplicáveis aos auditores. A supervisão, tal como ela está a ser concebida e enquadrada nesta proposta de lei, poderia, em teoria, ser desenvolvida pela CMVM ou por qualquer outra entidade com os meios e as competências necessárias para o exercer. Não é a CMVM, claro que, repito, a CMVM tem alguma experiência nesta matéria e, portanto, pode haver aí sinergias e pode haver aí um know-how acumulado que permita, de facto, que a supervisão de entidades que até agora não estavam sob a supervisão ou de auditores que não estavam sob a supervisão da CMVM, passa a ser feito com mais qualidade. Mas seria uma grande arrogância da nossa parte dizer que é o facto de ser entregue à CMVM que vai promover uma alteração substancial, decisiva. Queremos e tudo faremos para que essa alteração aconteça efetivamente, para que haja uma melhoria relevante e importante da qualidade da auditoria através desta supervisão, mas, repito, os grandes ajustamentos e as grandes melhorias e as grandes vantagens advêm do quadro legal europeu e da forma como esse quadro legal está a ser transposto de acordo com a proposta que está em cima da mesa. Quanto aos meios materiais, como digo, não existe neste momento, existe um pequeno núcleo de supervisão da auditoria, que vai ser importante também, julgamos nós dar algumas luzes àqueles que virão depois, mas vamos dotar-nos deles, como de resto está previsto na própria proposta. Não sei se respondi a todas as suas questões e dúvidas. Doutora Vera Rodrigues, por último, muito obrigada também pelas suas questões, muito pertinentes, a começar pela questão da independência ou existência de conflitos de interesses da CMVM pelo acréscimo de responsabilidades em matéria de supervisão. Esta é, de facto, uma crítica que, em alguns momentos, em alguns fora, tem vindo a ser feita, é esta opção de entrega à CMVM das novas competências de supervisão e que é um não problema. Enfim, não é um problema que seja rebatível, é um não problema, porque esses conflitos de interesse não existem, é uma falsa questão, e é uma falsa questão porque conflitos de interesse, por definição, existem quando em jogo está um interesse público e um interesse privado, ou um interesse pessoal face ou por contraponto a um interesse alheio que alguém está obrigado a proteger, um administrador de uma empresa, um deputado, um governante, um fiscalizador de uma empresa ou um regulador, estão obrigados, por definição e por missão, a prosseguir certos e determinados interesses alheios. O conflito de interesses surge quando, colocado nessa circunstância, surge o tal problema da agência em que a pessoa em causa, em vez de prosseguir os interesses que está obrigada a prosseguir, os interesses dos participantes do fundo, os interesses dos cidadãos, os interesses dos sócios, o que quer que seja, prossegue interesses próprios ou de terceiros. Isto é o conflito de interesses, e a isto se chama conflito de interesses. Numa circunstância em que é atribuída à CMVM a supervisão da auditoria, conjuntamente com outras atividades de supervisão, de intermediários financeiros, de emitentes, de fundos de investimento, de estruturas de mercado, etc., aquilo que vai acontecer é que a CMVM vai ter mais um conjunto de entidades e de atividades a supervisionar ao lado de outras que atualmente já supervisiona. Nunca ninguém questionou, nem pôs em causa, a existência de conflitos de interesses pelo facto da CMVM supervisionar emitentes, intermediários financeiros, fundos de investimento, etc. São atividades diferentes, são áreas de intervenção diferentes, são áreas de atuação diferentes. E a CMVM tem os seus próprios mecanismos de separação, digamos assim, da atividade de supervisão e de informação, aqueles que consideram necessários para não haver enviesamento da supervisão, a diluição das fronteiras, etc. Adicionar a supervisão da auditoria a este conjunto de atividades que já estão sob supervisão da CMVM é só isso, é adicionar mais uma atividade de supervisão. Qual é o interesse que a CMVM prossegue, obrigatoriamente, inequivocamente? É o interesse público da supervisão. É só um interesse, que é comum a todos, que se realiza de modo diferente pelos emitentes, pelos intermediários financeiros, pelos fundos ou pela auditoria, mas estamos perante um interesse. Não há lugar aqui a conflitos de interesses. Não se pode falar aqui em conflitos de interesses, nem se pode falar aqui em independência, porque a CMVM tem, efetivamente, de ser independente, mas tem de ser independente do poder político, tem que ser independente dos regulados, dos lobbies, etc. Isso é verdade em relação à supervisão da auditoria de emitentes de intermediários financeiros. Não há aqui, nem podemos conceber aqui, nenhum conflito de interesses entre supervisionar auditores ou supervisionar emitentes ou supervisionar intermediários financeiros. Pelo contrário, porque a CMVM é uma entidade de supervisão comportamental com larga experiência nessa matéria e que, diria eu, sabe exatamente o que é que tem de conhecer, ou pelo menos o que é que tem de procurar conhecer para exercer uma supervisão de qualidade, e o que tem de procurar conhecer é tudo, obviamente sem violar a privacidade das pessoas nem nada disso, mas tudo o que interessa para a supervisão deve conhecer e não deve estabelecer baias, desculpem, entre aquilo que vê e aquilo que não vê, aquilo que vê e aquilo que não pode ver, ou aquilo que vê e que tem que fingir que não viu. Isso não existe na supervisão comportamental. A supervisão comportamental é uma supervisão tão importante como a prudencial, cada uma com as suas funções, mas que exige do supervisor um conhecimento constante, atento, contínuo, de todas as realidades que envolvem o supervisor. supervisionados e não só da sua estrita atividade ou do estrito papel que entregou ou deixou de entregar à CMVM. E, portanto, este conhecimento alargado, aberto, vivo, espicaçado quase relativamente à atividade das entidades sujeitas à supervisão é fundamental, é decisiva e também por isso a CMVM, para além de ter os seus mecanismos próprios de separação da atividade de supervisão e do conhecimento, etc., tem também mecanismos de troca de informação interna para permitir assegurar que cada uma das atividades de supervisão está suficientemente informada sobre o que se passa em torno dessas entidades para poder pontualmente, melhor, de forma atempada, eficaz e eficiente atuar sobre quaisquer eventos, sobre quaisquer irregularidades que possam afetar o mercado. E, portanto, este é um problema que nós recusamos sequer, liminarmente, não é que não queiramos discutir ou que não queiramos ver. É, quanto a nós, um não problema. Não existe. É uma falsa questão. É, quanto a nós, um equívoco, um mito urbano. Não existe. Duplo registro, ou assim chamado, não há um duplo registro. Há uma inscrição na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas e há um registro na CMVM, que não importa, como já expliquei, quaisquer custos adicionais para os supervisionados, mas apenas e tão só um requerimento a dizer quero estar inscrito na CMVM. E tudo o resto se passa entre a CMVM e a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. E a isto chama-se Better Regulation. O principal objetivo da Better Regulation é não permitir que os supervisionados sejam afetados e obrigados à duplicação de dados só porque os senhores supervisores, que estão por acaso separados uns dos outros, querem todos saber a mesma coisa, e os princípios de Better Regulation exigem que os supervisores e outras entidades se entendam entre si e, eventualmente, assumam os ónus e os custos de exigir aos supervisionados, não se trata de uma duplicação de dados, mas de quaisquer atos que lhes possam ser dispensados. E, portanto, tudo isto, queremos nós, está devidamente acautelado nesta proposta, na medida em que os atos são todos praticados tal como já eram, sem qualquer distinção, nem diferenciação, nem acréscimo de exigências junto à Ordem dos Revisores Oficiais de Contas para a inscrição e aquisição do título profissional, e depois há um simples requerimento dirigido à CMVM para que a CMVM possa, de acordo com aquilo que são os mandamentos e os imperativos do direito europeu, exercer eficazmente a sua supervisão, designadamente em matéria de registro, porque ela está obrigada. De resto, queria só aqui mencionar um aspecto que me preocupa, que vimos hoje de manhã, depois da publicação do parecer da ASF, onde se está prevista, onde se faz uma proposta, creio eu, enfim, não tive tempo de ver isso com detalhe, de organização de um registro adicional junto da ASF para os auditores que pretendam auditar seguradoras. Bom, se isto pega, em vez daquilo que nós quisemos assegurar, que foi um só registro, sem custos, sem ónus, simplificado, sem burocracias, vamos ter uma inscrição junto à Ordem e registro junto à CMVM, e depois vamos ter um registro junto à ASF para as que queiram auditar seguradoras, mas que se auditarem bancos, se calhar depois também tem que ser registrado ao Banco de Portugal, e que se auditarem empresas públicas tem que ser inspeção e para aí fora. Isto é totalmente, do nosso ponto de vista, inaceitável. Por último, relativamente às opções nas quais o Governo, alegadamente, concretamente terá ido mais longe do que as soluções da diretiva, designadamente em matéria de rotação, creio que era essa mais longe, enfim, depende, não é? das perspectivas. Na nossa perspectiva, no bom sentido, e em alguns casos até insuficiente, digamos. Mas enfim, de facto, o Regulamento Europeu impõe regras de rotação com limites mínimos, de proibição de prestação de serviços não na audit, peso relativo dos serviços distintos da auditoria nos honorários globais dos auditores, etc. Mas quanto a cada um destes aspectos, admite que os Estados-membros transponham, não violando os limites mínimos ou máximos que ali são estabelecidos, mas com alguma margem de liberdade. E, efetivamente, em qualquer um destes casos, ou pelo menos no que respeita ao peso relativo dos serviços dos honorários recebidos a título de serviços de consultoria e no que respeita à rotação, a transposição foi mais longe do que aquilo que é a regra da diretiva. No que respeita à rotação, o período é de 10 anos e aqui o que está em causa são 8 ou 9. No que respeita aos serviços, ao peso relativo dos honorários de serviços non-audit, não recordo exatamente qual é o valor estabelecido penso que é 40%. Aquilo que é estabelecido no regulamento, mas com possibilidade de ser mais exigente, e aí Portugal foi mais exigente,
e estabelece um limite de 30%. Enfim, o que é que há para dizer sobre isto? Claro que todas as opções teóricas são possíveis. Aquilo que acreditamos é que, em face do peso e da importância crescente da auditoria, designadamente nas entidades de interesse público, o reforço da independência através deste tipo de medidas mais exigentes é fundamental. Aliás, repito, quanto a nós, o período de rotação ainda é excessivo. Deveria ser mais curto. Mas, enfim, admitimos que num período, pelo menos transitório, se possa querer ser um pouco mais flexível e aproximar mais do limiar médio que a diretiva impõe. Mas estamos completamente de acordo, alinhados com aquilo que foram as opções. Enfim, se fossem mais ambiciosas, provavelmente nós teríamos acompanhado também dentro de certos limites.
Muito bem, então daria por terminada esta audição, agradecendo naturalmente à professora Gabriela Ferreira Dias e à equipa que a acompanhou os contributos válidos e detalhados também que aqui nos deixou para este trabalho de especialidade e, portanto, normalmente com a mesma equipa, presumo, mas encontrarmos-nos na próxima semana relativamente a outro com a CMVM, relativamente a outras duas propostas que temos em discussão. Obrigadíssima.
Muito obrigada.